caminho do dinheiro e vai chegar a essa conclusão. Como já demonstrou que alguns fundos, inclusive, financiaram a compra de uma casa, por exemplo, onde está morando Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, entre outras coisas. Então, assim, está muito claro, né? Até quem é loucamente apaixonado tá com a gota, tá com a bexiga de perceber. Mas a gente sabe que tem gente que mesmo assim...
Tem gente que tá passando pano com força,
viu? Tem gente que... Se tem gente que bebe detergente,
pois você imagina, então, é uma verdadeira seita. Deixa eu aproveitar... Deixa eu aproveitar sua presença aqui e também quero que Daniel entre nesse ponto... É que tem surgido, por exemplo, no dia que houve o vazamento da conversa com Flávio, Lauro Jardim deu a informação de que Vorcaro também teria enviado dinheiro para filme de Lula e filme de Temer. O de Temer confirmou, de Lula não, né? O próprio Oliver Stone garantiu que não teve dinheiro, até agora não apareceu. E aí, ontem, acredito que foi ontem ou foi hoje? Foi ontem, né? A notícia de que em dezembro de 2024, Lula teria aconselhado Vorcaro a não vender o Banco Master ao BTG Pactual. E aí os bolsonaristas estão em polvorosa, né? Com tudo isso, usando isso como se... Ah, olha aqui um escândalo.
É engraçado que Flávio Bolsonaro fez essa postagem e saiu batendo os veículos de televisão, né?
Ah, foi?
Foi!
Ai, que interessante isso aí.
Muito interessante.
Quem publicou pela primeira vez foi o Poder 360, né, Daniel?
360, que é um site hoje bolsonarista, a gente sabe, né?
Olha, completamente bolsonarista. Trabalha com lobby, e aqui em Brasília já era, né? E hoje está vestindo inteiramente a camisa, né? Muito, muito claramente, por interesses outros que não os de ser um veículo de imprensa, né? Ali há muita coisa por trás. Agora, na verdade, em relação a isso, Daniela e Daniel, um fato interessante da gente
Caio comentar... Caio quer aí, ô.
Caio, não, o papelzinho que eu tinha anotado, que os milhões que cada um doou.
Ah, sim.
Tem até um vereador de São Paulo também, que era 3,6 milhões, aí eu ia dizer o nome dele, caiu aqui o papel.
Tá certo.
Mas, dessa parte de contas aí. Mas, na verdade, então, vamos lá, o que eu estava dizendo era em relação
era sobre
de Lauro Jardim, né, essa publicação. Isso. E do mesmo jeito, veja, ele numa tabelinha com alguns veículos marginais, literalmente, que a gente sabe que estão no esquema da extrema-direita, do bolsonarismo, desde muito tempo, começaram a plantar, e aí o que, eu não vou nem dizer que surpreendeu, mas só que desceu no nível mais baixo do que antes já fez algumas vezes, na revista Veja, colocando numa capa, nível de esgoto, né? Os ouvintes me perdoem, mas não há
como
se colocar uma outra palavra. A gente tem que se expressar o que a gente está vendo, analisando e sentindo, né? Chegou nesse nível, né, de botar uma capa, né, colando a imagem do próprio presidente com a imagem do Vorcaro e o outro que está com a doação, com tudo lá no cantinho. Então, assim, é de uma baixeza assim, absolutamente sem nível, do mesmo jeito, e pelas mesmas fontes, né, circula essa desinformação, essa especulação sem pé, sem cabeça, né, em relação também ao presidente, né? Você vê que primeiro um, depois do outro. Agora, para nós que conhecemos e entendemos, estudamos e acompanhamos a política, a gente sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news, quando é fabricado, com o objetivo que tem. Agora, para que é que serve, né? A que se prestou, né, a Veja, na hora que deu mais uma capa nesse sentido, mas num nível tão baixo como nunca antes, né? Simplesmente dali serve para o quê? A turma do bolsonarismo dá um print daquela capa e espalha no meio. Exatamente. De todos, que já estava a polvorosa, barata voou, né? Aquele clima de barata voou, todo mundo em pânico, né? Até os próprios mais fervorosos estavam se afastando, deixando de se apoiar, agora volta, diz assim, não, olha, você tá vendo?
Eles queriam só
também, então isso ali também tá tudo, tá zerado o jogo, não é assim. E veja que se você olhar num plano mais amplo e olhar um pouquinho para trás, você vai perceber que a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa, setores da mídia nacional estavam fazendo, que era tentar colar, construir um consenso fabricado nacionalmente, de que era a mesma coisa que todo mundo estaria envolvido no Banco Master antes desses novos escândalos acontecerem. Mas era essa costura, tanto que uma boa parte, isso na pesquisa, colou no presidente Lula. Só que hoje está muito claro quem é que está envolvido e quem não está. Então não existe. E ora, Lula dando conselho para um banqueiro?
Não, então,
Daniel. Quem conhece o mínimo, né? Coisa que você vai rir ao invés de acreditar.
Vamos ouvir Daniel.
No caso da notícia de lá o Jardim, ele depois atualiza dizendo que a fonte era a família Bolsonaro, não é? Então assim, é absurdo. E no segundo caso, o texto chega a ser risível. Por quê? Porque ele não apresenta nenhuma fonte e ele diz, olha a alegação, pelo amor de Deus.
Isso no Poder 360, isso, tá, gente?
É, olha a alegação como é absurda. Ele alega, a matéria alega, que Lula pediu para ele não vender o banco. Né? Detalhe, essa reunião já foi debatida, eles requentaram a reunião.
Isso, vamos já dizer o que, é que foi dito na reunião, que a gente sabe que foi confirmado por Lula.
Mas assim, é um negócio tão ridículo, porque eles dizem assim, que Lula pediu para ele não vender o banco, porque ele seria o representante da esquerda no mercado financeiro. Gente, pelo amor de Deus, gente, isso não tem nem assim, isso não é nem verossímil, né?
É verdade.
É uma coisa ridícula.
Tem horror a ele.
Tem horror a ele, né?
Se puder eleger o Lobo Guará aqui do Cerrado, eles elegem e não botam Lula na presidência.
E não tem lógica nenhuma, gente. É um diálogo inventado. Porque não tem fonte, gente.
E essa reunião.
Tanto é que. Desculpe, Daniela,
pode dizer,
rapidinho.
Pode dizer.
A imprensa profissional, ninguém, eu conferi, ninguém verdade. Publicou.
Eu procurei
ninguém.
Também.
Só site ninguém. Bolsonarista, só extrema-direita.
Verdade, só vi site bolsonarista. É. Mais ou menos fora disso, que eu ainda achava, agora o Robson está confirmando, era justamente a Poder 360 e acho que foi só essa
só
que eu
isso.
vi. Não, o Globo deu. O Globo deu.
Que eu não vi, não.
Não?
O Globo não deu,
então,
não.
Então, acho que eu tô confundindo com o anterior.
Não, ele deu mais visibilidade à coluna de Lauro Jardim.
Anterior,
mas ele não fez uma matéria nesse sentido, não.
Anterior, porque, sim. Deixa eu só trazer para o pessoal relembrar.
A própria capa da Veja, quando você vai ler, é um negócio assim.
Ali também é
um nível baixo que não tem nada a ver, não tem conexão.
Ali é para enganar mesmo a capa da Veja.
O desespero é para manter, acredito eu, a bolha bolsonarista. Porque qual é a ideia? Dizer assim, olha, tá todo mundo aqui, todo mundo roubou. A coisa é essa.
Quer dizer, e eles que eram tão contra roubo, agora aceitam porque fulano também roubou, né? Eles acham
exatamente,
isso, né?
Deixa
eu só trazer aqui para a nossa audiência, para contextualizar, que essa reunião que foi citada hoje na matéria do Poder 360 como uma novidade... Na verdade, ela já havia sido relatada e foi, inclusive, confirmada pelo próprio presidente Lula. Numa entrevista ao UOL, ele confirmou que teve uma conversa com Daniel Vorcaro ainda em dezembro de 2024. E o que ele disse para Vorcaro foi, isso foi confirmado já, não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa. Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do seu banco. O que entrará será a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem.
E
o resultado, Daniel Menezes?
Exatamente. Fechado. Logo depois, o Galípolo, presidente novo do Banco Central, indicado por Lula, né, liquidou o banco, né, decretou falência e tudo, e Forcaro foi preso, a gente viu todo, né?
Exatamente.
Ou seja, se o presidente tivesse qualquer tipo, né, qualquer fiapo de cabelo de comprometimento, jamais teria tido esse desfecho.
É porque, infelizmente...
Do contrário, você vê na indicação do Roberto Campos, que foi indicado por Bolsonaro do Banco Central, o que é que aconteceu, né? Tá muito claro, né? E como é interessante o fato de que até agora essa criatura não respondeu nada. Não respondeu nada, né? E veja que ele tem os fios que vêm de ligações desde o pai dele, o avô dele, que foi secretário de Fazenda na ditadura militar, né? Então você vê essa turma aí, como vem de longe, tem as costas largas, né?
E assim, é porque, infelizmente, muita coisa não chega às pessoas e há uma certa dificuldade, que é compreensível, não é uma crítica da minha parte, de entender tudo que está acontecendo. Mas, gente, cabe lembrar que o movimento no Senado, liderado por Ciro Nogueira, com bolsonaristas e membros do Centrão, eles tentaram mudar a lei da autonomia do presidente do Banco Central para ameaçar Galípolo, que estava abrindo investigação contra Vorcaro. Gente, isso é um absurdo. Não tem como você querer estabelecer qualquer medida de comparação entre os grupos. Vocário estava mais próximo de dois grupos e isso é fato, isso é falas contadas.
É fato, né? É uma realidade.
E essa pressão volta essa semana aqui em Brasília, viu?
É o quê?
Essa pressão que o Daniel acabou de falar volta aqui em Brasília, não acabou ainda.
Sim,
né?
Sim.
Está mais tumultuada e distribuída, porque é uma semana que os deputados e senadores estão recebendo prefeitos, mas é um tema que não saiu da pauta. Né? É um tema que não saiu da pauta.
E que promete não sair, porque o que a gente espera, não no sentido de querer, mas que se espera até pela fala do Flávio Bolsonaro, é de que apareçam mais mensagens e outras coisas aí da relação dele com o Vocário. E antes eu me despedir do querido Robson Carvalho, dizer que tem uma mensagem aqui lhe elogiando, viu? Leno Oliveira, Robson Carvalho fortalece nossa mídia, informação com fatos, verdade e isenção, viu?
Obrigado, Lena. Beijo do coração, você e a turma toda que está nos ouvindo.
Amigo, um grande abraço, muito obrigada mais uma vez. Vamos ver se essa semana você entra mais uma vez, né? Lá pro final da semana.
Perfeito.
Né? Pra gente saber das novidades, como é que tá o clima, a temperatura em Brasília. Tá bom?
Pegando fogo, né? E só uma coisa aqui que começou a circular hoje.
Sim.
Com a divulgação de um outro filme, né? Começou, se já estava programado, não sei, mas impulsionaram. De um outro filme sobre o Banco Master, né, com a versão da extrema esquerda e do bolsonarismo, sobretudo no YouTube, que é a rede predominantemente bolsonarista. Né, me esqueci agora o nome daquele. É um portal.
Quem é, Daniel? Você sabe?
Paralelo?
Portal, Brasil Paralelo?
Exatamente, Brasil Paralelo, né, que está organizando essa filmagem, esse vídeo. Né? E aí, e captando seguidores para acompanhar, para ver, né? Pedindo doações, está aí falando desse, se você quer conhecer a verdade, dizendo aquela coisa, né?
A verdade está aparecendo.
O Brasil Paralelo.
Tá, mas está... essa banda não aparece lá.
O Brasil Paralelo, que está sendo investigado porque falsificou documentos para tentar incriminar Maria da Penha, né? Vamos lembrar.
Ao nível dessa galera. Baixo. Né? É isso, meu amigo. Muito obrigada mais uma vez, viu?
Obrigado, Daniela e Daniel.
Valeu, Robson.
Na próxima, Taizinha estará aqui.
Muito bem, Taizinha. Deixa um abraço para a Raposinha, que agora está correndo.
Agora é. Agora é campanha. A Raposinha está na campanha. Eu disse a ele, verdade. Eu torço por você, mas o seu lugar está guardado. Quando passar a campanha...
Verdade. Deixa o microfone dele aí.
Né, se não der certo, você retoma, viu? Pois um beijo, um abraço, meu querido. Até o final da semana, viu?
Até.
Tchau, tchau. É isso, minha gente, 6h42. Quer falar, Daniel, alguma coisa?
Não, é isso, né? Porque, assim, na verdade, há uma tentativa desesperada de tentar criar um ambiente em que está todo mundo no mesmo barco, né?
Exatamente, o que cada vez mais se mostra que é falso.
É falso, né? Você não tem questões concretas. Eu acredito que talvez pegue, não há elementos para isso, mas talvez pegue ali alguém do PT da Bahia. Né?
Sim, e aí, mas eles vão usar com toda a força.
Mas saiu disso, é um escândalo da direita, do centrão e tal. E assim, por exemplo, tem muita gente passando em Colômbia até agora, né? Felipe Barros, que é o candidato ao Senado de Sérgio Moro no Paraná, ele apresentou essa mesma emenda na Câmara.
É verdade, é verdade.
Então, assim, ele ninguém nem fala, né? Porque assim, pessoal, o que acontece? A imprensa hoje no Brasil, ela é dominada. Ela foi comprada, o dono da imprensa no Brasil é o mercado financeiro.
Exatamente.
O mercado financeiro não quer a esquerda. Por que não quer a esquerda? Porque há um conflito hoje estabelecido entre capital e trabalho. Há duas formas hoje de sanar as contas públicas, ou pelo lado da receita, que é como de alguma forma o PT vem fazendo, aumentando impostos para andar de cima, ou pelo lado da despesa. Pelo lado da despesa significa cortar SUS, significa desconstitucionalizar saúde e educação, e o mercado financeiro quer esse projeto.
Isso.
Que não à toa foi o projeto que foi vazado por Flávio Bolsonaro.
Exatamente.
E por Rogério Marinho.
Exatamente.
Então o conflito é um conflito distributivo. O mercado não é ruim nem é mau, o mercado é amoral. O mercado quer só dinheiro.
É isso.
E é mais fácil ganhar dinheiro com tudo que Flávio Bolsonaro prometeu, né? Bem ou mal, com todos os problemas, a esquerda ainda sinaliza para o campo do trabalho. E é esse o grande nó da questão, né?
É, vamos ver se um deles aceitam, né? Aceita que dói menos, né? Como se diz. 6h43, vamos fazer uma rápida pausa no dial. No YouTube a gente continua ao vivo, tá bom? Não saia daí. Até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h44.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Com o novo desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
No ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h46, é o programa acelerado hoje, viu, nessa segunda-feira. Daniel Menezes, você queria fazer um comentário. É. Nosso ouvinte estava comentando, fazendo uma pergunta, vou repetir aqui no dial. Ele está comentando, dizendo que tem ouvido especulações de que Cadu tem feito eventos, concentrações apenas direcionadas ou para a sua bolha. Não é, Daniel Menezes? O que é que você acha disso?
Eu discordo em parte, né? Eu penso que ele está tentando sinalizar para o eleitor de Lula. Eu acho que toda a organização de Cadu tem sido nesse sentido. Porque, de fato, é o eleitor majoritário. Não
a
é?
Campanha está concentrada toda. A esperança deles, inclusive, é isso.
É,
né,
historicamente, você tem aqui cerca de 60-40, 65-35 para o Lula. Então, vale a pena fazer essa associação. Né? É importante fazer essa ligação. E eu acho que ele está indo nesse caminho. Agora, voltando bem rapidinho, Daniela, com relação ao assunto anterior,
certo.
A literatura da sociologia e da ciência política, ela é muito clara no sentido de mostrar que o movimento bolsonarista, e aí também serve para a esquerda, nem o eleitor de direita, nem o eleitor de esquerda, vota em questões relacionadas à corrupção. O debate, o conflito não gira em torno disso. Agora, a direita tem uma retórica mais forte em torno desse tema, né? Uma moralização maior em torno desse tema. E vocês podem perceber que aquele seu colega bolsonarista, ele está tentando ao máximo criar um cenário de que está todo mundo no mesmo barco, é todo mundo igual.
Exatamente.
Ele não quer admitir que o candidato dele tem problema nesse quesito, né? E aí vai ficar muito claro que o elemento fundamental não é corrupção. O eleitor bolsonarista não vai deixar de votar em Flávio por conta disso. Está desenhado mais uma vez, porque nas rachadinhas também ficou desenhado, e na ligação dele com milícia, está desenhado mais uma vez que Flávio não é uma pessoa séria, mas eles não vão deixar de votar.
Não vão deixar de votar. A grande questão são os indecisos.
Independentes.
Independentes, isso, era o outro nome que eu estava esquecendo.
Eu tenho um amigo que ele diz assim, ele realmente não é Lula nem é Bolsonaro. Ele não tem nenhuma ligação, ele vota conforme o momento. Então, pelas pesquisas, esse eleitorado aí gira em torno de 10%.
Isso aí não é numa eleição decide. Polarizada, decide a eleição, não é? Inclusive, trazendo aqui, só voltando para a questão local, Samuel, nosso produtor, ele conseguiu a informação sobre a reunião. Não teve a reunião, certo, do PT com partidos aliados para definir chapa do PT. Ia ser isso, ia ser esse o assunto, né? Quem repassou essa informação para Samuel foi Zamara, que é assessora de Samanda Alves, né? E ela informou que não teve a reunião por conta da agenda do ministro George, né? Que teve aqui no Rio Grande do Norte com a governadora, vendo toda a questão do início do programa que a gente apresentou, vendo a questão da BR-304, e ela disse que a reunião seria sobre definição de chapa do PT. Ou seja, vai sim ter essa reunião, deverá ocorrer em algum dia dessa semana. Embora essa semana a gente já tenha visto, quem está acompanhando desde o início do programa, a governadora Fátima Bezerra tem vários ministros para receber aqui no Rio Grande do Norte, tá bom? Bom, são 6h49, aliás, só um, Daniel Menezes estava falando sobre, né, que os bolsonaristas vão continuar voltando em Flávio, pode acontecer o que aconteça. Até agora, Stevenson Valentim não disse um A sobre essa situação toda do pré-candidato dele à presidência da República, porque o próprio Stevenson disse que era o candidato dele, né, no evento que eles estiveram juntos aqui em Natal. Stevenson não gravou nenhuma live xingando Flávio Bolsonaro de ladrão, de corrupto, como ele gosta de fazer com a governadora Fátima Bezerra. Até agora, Daniel Menezes, não disse nada. A única coisa que ele fez foi botar um vídeo no Instagram dele em que ele cobra, diz que votou a favor da CPI do Master, e cobra votos de Rogério, e dizendo que diz que não gosta de ladrão, não gosta, mas não cita Flávio Bolsonaro, não citou até agora, mesmo diante de todo esse escândalo.
E detalhe, o bolsonarismo também tem falado nesse voto aí da CPMI, mas
isso também
é uma certa fake news, pessoal, porque, por exemplo, Stevenson, ele apresenta o voto dele, a assinatura dele a favor da CPMI do Banco Master, sendo que essa CPMI, ela foi tirada de pauta semana passada. Exatamente. Inclusive com requerimento que também foi assinado pelo Stevenson Valentim, por Rogério Marinho, por Flávio Bolsonaro. Então eles estão propondo essa CPMI, mas eles sabem que a CPMI foi tirada de pauta. É só diversionismo
eles
na prática.
Eles usam para tentar enganar a pessoa, isso, né? Isso. A distorção da realidade.
Agora basta você ter dois neurônios e imaginar: será que Flávio Bolsonaro quer uma CPMI? Né? Vamos imaginar que cria uma nova situação em que a CPMI é trazida de volta.
Só por um bolsonarista, como tiver um bolsonarista comandando, para eles enganarem como fazem.
Só se eles conseguirem a presidência e a relatoria, mas não vão conseguir.
Não vão conseguir, né?
Então, assim, o que está posto é isso. A questão fundamental, pessoal, é que efetivamente Flávio Bolsonaro já recebeu cerca de 62 milhões de reais. Se ele tivesse como explicar esse dinheiro, ele teria trazido o envio desses recursos para a produtora, para pagamento de um ator, para pagamento de custeio do filme. Ele até agora não mostrou isso, porque efetivamente ele não tem como fundamentar o gasto relacionando o que ele recebeu de Vorkaro ao que ele, em tese, investiu no filme.
Exatamente.
E eu não estou entrando...
Falta dinheiro aí.
E eu não estou entrando nem no aspecto que ele não disse até agora porque Vorkaro colocou esse dinheiro, que é uma questão óbvia. Por que ele colocou? Era propaganda do Master?
Tá óbvia, né, Daniel Menezes?
Era propaganda do Banco Master? Era mera doação? Era o quê?
Pois é.
Porque se for propaganda do Master, ele teria que ter a maior bilheteria da história do Brasil para conseguir suprir esses recursos.
Não, pelo que eu já fizeram esse cálculo.
Sim, sim.
Você viu a reportagem, você viu? Ah, pronto. Mas, na verdade, é impossível eles alcançarem, pelo cálculo que eu vi que eles fizeram lá, seria impossível eles alcançarem esse valor do investimento.
Gente,
teria que ter não sei quantas apresentações, uma coisa assim impossível, é um dado impossível.
Isso. De se bater. Tropa de elite não teve.
Pois,
né?
Exatamente.
Gente, é o mesmo gasto, praticamente o mesmo gasto de John Wick. Aí a gente está falando de atores de Hollywood, sendo que o roteiro do filme foi produzido por Mário Frias.
Exatamente.
A produtora é uma produtora de filmes de menor produção, que de produção evangélica. E o único ator é o Jim Caviezel, assim, que é de
conhecido,
mais conhecido. Mas mesmo assim, pelo que eu li na imprensa, ele já estava em franco declínio. Ele não aparece mais em produção significativa há muitos anos, né? Se ele realmente fosse um ator que ainda tivesse em alta, ele não ia fazer um filme como esse, não. Gente.
Aliás, o filme, não sei se você deve ter visto, já vazou algumas
alguns
imagens.
Trechos, né?
Minha gente, o que é aquilo? Parece coisa de quinta categoria. Né? A própria caracterização do personagem principal, que é o Jim Carrey.
Mal feito,
uma peruca horrorosa. Minha gente,
eu concordo
coisa de
com
quinta
Robson,
categoria.
Ou era dinheiro para eles mesmos, ou era dinheiro para a campanha. Porque para filme não é.
Olha, rapidinho já pra gente ir encerrando, nós estamos junto desta segunda-feira, duas notícias. A primeira é de que o cartão postal do Natal, Morro do Careca, que amanheceu com a sigla de uma facção aqui do Rio Grande do Norte, ocupou a capa do portal UOL, agora à tarde, viu a imagem? Quem estiver no YouTube vai ver aí, eles desenharam SDC, que é a principal sigla aí, do Sindicato do Crime, é um grupo criminoso que tem dominado, sim, aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, com foco aqui em Natal. A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio Grande do Norte informou que policiais militares do Batalhão Ambiental foram acionados para desfazer as letras. Esse trabalho já foi finalizado, então essa imagem, essa escrita no Morro do Careca não existe mais, isso foi pela manhã cedo. A pasta também informou que a segurança do morro, e aí atenção, é de responsabilidade da União, tá bom? Então é a União, ou seja, o governo federal, que tem que promover aí a segurança do Morro do Careca. A Polícia Civil informou que investiga o caso, viu, Daniel?
De qualquer modo, a Polícia Militar tem que fazer ali a ronda no entorno.
A ronda,
para
evitar isso aí, né?
Para evitar, porque isso aí fica muito mal, né? Pega muito mal para o governo, pega muito mal para o
turismo,
para o turismo, né?
Exatamente.
Isso rodou o Brasil hoje,
todinho,
né?
Todinho. Capa do UOL, porque já está na boca do balão, como se diz. E agora, para a gente também encerrando mais uma pauta aqui local, viu, Daniel Menezes? Porque a Prefeitura do Natal criou 350 novos cargos comissionados na administração pública, com salários que vão até R$ 6.500. São novas vagas de livre nomeação do prefeito, sem necessidade de concurso público. E estão previstas em uma lei aprovada na Câmara Municipal de Natal e publicada no Diário Oficial do Município da última sexta-feira, dia 15. Segundo a lei, cargos serão distribuídos entre órgãos de administração municipal por meio de decreto do Executivo. Cinco cargos foram criados aí, cada um com quantidades diferentes, não é, de vagas, e a lei também cria 9 cargos na Secretaria Municipal de Finanças, sendo 4 cargos de direção de departamento e 5 de chefia de setor. Isso chamou atenção, não foi, Daniel Menezes?
E assim, o problema dessa questão é que você não tem uma fundamentação administrativa, né? Não tem
uma necessidade
apontada.
Isso,
a gente, por exemplo, a maior parte dos cargos vem da nomenclatura de técnico em planejamento, mas só pede ensino médio. Eu não lembro, ou não sei se você sabe,
não.
Você aprendeu no ensino médio a fazer planejamento?
Não.
Na área de gestão pública?
Não.
Então, assim, é uma coisa que não fecha.
Eu nem fino.
E no ensino médio eu estava
longe disso.
É, bem longe. Estava dando trabalho as minhas professoras.
Ah, era? Você dava trabalho?
Eu
você
era trabalhoso,
não,
né?
Não acredito não, Daniel, você é tão quieto.
O que me salvou, acho que assim, que me fez estudar, que eu sempre gostei muito de ler, né? Eu gostei muito de política.
Ah, mas, quando, mas história, você era um bom aluno?
Não era.
Não?
Não. Eu falo isso pra minha filha pra que ela tenha a devida. Eu não gosto de vender uma coisa que eu não sou, né?
Então.
Eu não era um bom aluno. Agora, assim, eu lia muito.
Mas isso é interessante, porque é o que eu digo também pra minha filha, é o desabafo dos dois aqui, né? Quando ela tirou uma nota baixa e tal, aí eu falo, olha, muita gente que foi reprovado,
isso,
que não passou
isso
de ano, hoje ocupa, assim, cargos e tem trabalhos, assim, de alto status.
É, né? E assim, é possível você galgar novos espaços tendo dificuldades iniciais,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, assim, o que me salvou foi, de fato, eu lia muito, assim, gostava muito de história.
Muito importante, né?
Gostava muito de história e de política. Por exemplo, meu pai chegava em casa com o Poti, o finado Poti.
Eu cheguei a escrever pro Poti. Eu fui repórter do Diário Natal.
Olha aí. Então, eu pequeno, eu pegava aquele cadernão e ficava mexendo, né? Uhum. Então, eu sempre gostei de jornalismo, essas coisas.
Eu gostava de revista.
Foi o que me salvou.
Mas voltando ao assunto, Daniel, quer complementar, acrescentar mais alguma coisa? Porque houve, assim, o Abner Lima, que é jornalista, esteve aqui, ele publicou pela primeira vez, né? E aí ele puxou um gancho aí com relação à eleição da esposa de Paulinho Freire, Nina Souza.
A minha avaliação é que a única razão para fazer isso agora é a eleição. Por quê? Porque, repito, você não tem um organograma que justifique, por exemplo, a falta de pessoal numa determinada secretaria, e nesse sentido, então, a gente precisa de gente ali. Não tem. Os cargos são genéricos e a fundamentação vai na mesma via também.
Livre nomeação, né? Várias secretarias. Enfim, a prefeitura, você chegou a ver se a prefeitura se defendeu ou falou? Se defendeu não, né? Se falou sobre esse assunto?
Eles não falam, né?
Não falam, né?
A maior parte da imprensa não publicou. Eu acho que eu vi só, eu publiquei, eu vi o Novo publicou alguma coisa, o G1 também, mas... E aí eles não respondem, né? Porque eles preferem deixar morrer, né? Infelizmente, né?
É isso. E para encerrar, olha aqui o recadinho aqui do Manuel Cirne, viu, Daniel Menezes? Dani, chama Tiago Rebolo para fazer participações nesse ótimo jornal.
Ele já foi convidado.
Né? Ele já foi convidado, mas ele será reconvidado, viu? Porque Tiago Rebolo, ele tem bastante trabalho, né, lá no Agora RN, do meu amigo Alex Viana, mas a gente vai tentar, sim, trazer ele, enquanto a Raposinha também está aí na sua pré-campanha, na sua campanha, para fazer companhia aqui para mim, para Daniel Menezes e para Thaisa Galvão.
Seria um nome importante, né?
Pois é. É isso, meu povo. Segundou agora sim, hora da sopa, viu, Daniel Menezes?
Coisa boa.
Vamos embora, até amanhã. Beijo para todo mundo.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. A Gelita informa a hora certa. 7:00, 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Milhões, que isso aqui vai render para o futuro da sociedade brasileira.
E ainda, a Petrobras anuncia 37 bilhões para São Paulo até 2030. O investimento vai gerar cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Além do refino, os recursos serão aplicados também em gás natural, energia renovável e na expansão do Porto de Santos. Pablo Mundim.
Projetos que aumentam a soberania e diminuem a dependência do país de crises externas.
Novidades sobre o novo Desenrola Brasil.
Ministério da Fazenda lança calculadora que permite simular valores para pagamento da dívida com melhores condições.
E a partir de agora, a renegociação pode ser feita também em uma das 10 mil agências dos Correios.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
Investimentos em exploração e produção de petróleo.
E ampliação da capacidade de processamento dos derivados, como diesel, nas refinarias.
Sem esquecer da transição energética, apostando em cadeias mais limpas e sustentáveis.
A Petrobras anunciou hoje um pacote de investimentos de 37 bilhões de reais no estado de São Paulo.
O presidente Lula esteve no evento na refinaria de Paulínia, que terá sua capacidade ampliada.
A refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo, é a maior da Petrobras. Sozinha, a Replan abastece 30% do território brasileiro e seu faturamento representa cerca de 1% do produto interno bruto do país. Estrutura que deve crescer ainda mais com o pacote bilionário anunciado pelo presidente Lula. Até 2030, a Petrobras vai investir 37 bilhões de reais no estado de São Paulo. Do total, 17 bilhões serão destinados ao setor de refino e só na Replan serão 6 bilhões de reais em novos projetos. Com isso, a refinaria será capaz de processar 460 mil barris de petróleo por dia, 5% a mais do que a capacidade atual. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriand, os investimentos estão alinhados com a meta de buscar a autossuficiência na produção de diesel.
A Petrobras é responsável pelo abastecimento de 75% do diesel do território nacional. Temos projetos para chegar a 85%. E no âmbito dessa discussão de segurança energética do nosso país, nós nos perguntamos por que não 100%? E aí nos comprometemos com o presidente Lula a sermos autossuficientes em diesel até 2030 neste país.
O plano da estatal vai além do refino. Outros 9 bilhões de reais serão destinados à exploração e produção de petróleo, com foco no pré-sal da Bacia de Santos. Também estão previstos investimentos em gás natural, energia renovável e na expansão da infraestrutura logística do Porto de Santos. Projetos que aumentam a soberania e diminuem a dependência do país de crises externas, como reforçou o presidente Lula.
Fortalecer a Petrobras é uma coisa muito importante. É fazer a Petrobras voltar a ser motivo de orgulho. Sabe o que é motivo de orgulho? É a gente fazer tudo o que for necessário para que esse país seja soberano na prospecção e no refino de biocombustível e de combustível, de gasolina e de óleo diesel, de nafta, tudo que a gente puder produzir.
Com os investimentos, a Replan deve aumentar a produção de diesel S10, mais puro e menos poluente, e passará a produzir combustível sustentável de aviação, o SAF. Os investimentos anunciados para o estado de São Paulo devem gerar 38 mil empregos diretos e indiretos, segundo a Petrobras. De Paulínia, São Paulo, Pablo Mundim.
Considerado a maior infraestrutura científica do Brasil, o acelerador de partículas Sirius, instalado em Campinas, São Paulo, entrou numa nova fase.
Com a inauguração de mais 4 estações, o Sirius amplia a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias estratégicas para o país.
Também foi lançada a pedra fundamental do Polo, que vai desenvolver tecnologias para o Sistema Único de Saúde.
O Sirius, em Campinas, funciona como um gigantesco microscópio de alta precisão. O equipamento possui uma das mais avançadas fontes de luz sincrotron do mundo e consegue analisar diferentes materiais em escala atômica. As primeiras linhas de pesquisa começaram a operar em 2019. Hoje foram inauguradas mais 4 estações. As novas linhas ampliam a capacidade de pesquisa do Sirius em áreas estratégicas, como o desenvolvimento de novos medicamentos, avanços em telecomunicações, análise química de materiais complexos como terras raras e minerais críticos e desenvolvimento de supercondutores. As 4 linhas receberam investimento total de 230 milhões de reais, sendo 30 milhões do novo PAC. Com a inauguração, o Sirius chega a um total de 15 linhas em funcionamento. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, disse que o investimento eleva a qualidade das pesquisas científicas no país.
Estamos construindo autonomia científica, capacidade nacional, um Brasil forte, independente e soberano, e prova de que o Brasil pode ocupar um lugar de liderança científica, tecnológica e industrial no mundo.
O presidente Lula também visitou o canteiro de obras do Orion, que será o primeiro laboratório de biossegurança máxima, voltado ao estudo de patógenos de alta periculosidade. Durante o evento, também foi lançada a pedra fundamental do primeiro polo do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde, voltado ao desenvolvimento de tecnologias para o Sistema Único de Saúde. O ministro substituto da Saúde, Adriano Massuda, destacou a importância do polo para a saúde do país.
Estamos falando de infraestrutura integrada voltada para a produção de radiofármacos, diagnósticos avançados, terapias inovadoras, insumos farmacêuticos ativos, as IFAs, que o Brasil e o mundo é tão dependente.
O presidente Lula ressaltou a importância dos investimentos em ciência e tecnologia.
Qualquer quantidade de milhões que nós colocarmos é muito pequeno diante da quantidade de milhões que isso aqui vai render para o futuro do país e para o futuro da sociedade brasileira.
O laboratório Sirius atende pesquisadores do Brasil e do exterior. Quase 90% dos componentes do Sirius foram produzidos ou desenvolvidos no Brasil. Reportagem Dimas Soldes.
Hoje, 18 de maio, é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças.
O governo do Brasil vem fazendo um trabalho transversal com vários ministérios para enfrentar esse problema de maneira mais efetiva e segura para as crianças.
Esse trabalho envolve educação, levantamento de dados para formulação de novas políticas públicas e, principalmente, estímulo à denúncia por parte da sociedade.
Hoje a gente conversa com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, sobre cada uma dessas ações. Boa noite, ministra, bem-vinda.
Boa noite, Luciano, boa noite, Mariana. Obrigada, gente, um prazer estar aqui com vocês.
Ministra, hoje foram feitas várias entregas relacionadas aos direitos da infância. Vamos começar, então, falando sobre as ações normativas para fortalecer o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Que atos foram feitos hoje nesse sentido e como eles ajudam nessa luta?
Luciano, hoje eu assinei uma portaria para a gente muito importante, que é a portaria que institui a Política Nacional de Enfrentamento e Combate ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. Então, a gente, né, mais um avanço do ponto de vista normativo em relação a essa agenda. A gente garante aí o compromisso do governo do presidente Lula em organizar as ações do governo federal como um todo para que a gente consiga efetivamente melhorar tanto a etapa de prevenção quanto a etapa de encaminhamento dos casos e também de responsabilização dos assediadores e dos abusadores de crianças.
E hoje, né, ministra, foi lançada uma campanha de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu vou até chamar, vamos ouvir um trechinho dela.
O silêncio não protege a criança. O silêncio protege quem comete a violência. Proteger a criança é agir. Acredite, escute, não julgue. Denuncie qualquer abuso. Disque 100, Disque Direitos Humanos.
Pois é, ela vem com essa ideia para reforçar essa ideia da importância da sociedade denunciar, não ser omissa e não ter esse olhar julgador sobre a criança, né?
É isso, Mariana. A gente precisa, assim, a prevenção, né, o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, ela tem três grandes etapas, vamos colocar assim. Então, tem uma parte que é de prevenção, então a gente precisa falar sobre isso. Então, o silêncio, ele não ajuda as crianças, ele não protege as crianças. O silêncio, ele só protege o abusador. Ele só protege aquele que violenta essas crianças e que abusa dessas crianças. Então, o que a gente precisa garantir é, efetivamente, canais de denúncia para no momento em que o caso aconteça, a gente consiga encaminhar isso adequadamente e que a gente consiga que o Estado dê respostas, né, junto a diferentes autoridades competentes aí, dependendo do caso, para a gente conseguir garantir efetivamente que também, aí uma terceira fase, é que a gente responsabilize e puna aquelas pessoas que estão envolvidas nesses crimes.
Outra ação transversal lançada hoje foi com o Ministério da Educação, né, com um caderno temático Papel da Escola no Enfrentamento à Violência contra Meninas e Mulheres. O que é esse material? Ele será entregue nas escolas, aos pais?
Então, esse material a gente tem, né, em parceria com o Ministério da Educação, assim como a gente tem também em parceria com outros ministérios. Esse material é um material que vai servir de orientação para os profissionais de educação. Então, professores, todo mundo que está na sala de aula. A escola, para a gente, é um dos principais locos de ensino para, né, acho que para as crianças conseguirem se proteger e para a gente garantir que também a escola, como parte dessa rede de proteção social, seja um lugar em que os professores que estão junto com essas crianças diariamente consigam identificar eventuais sinais de que as pessoas estão passando por algum tipo de situação de violação ou de violência. Então, para a gente é muito importante que os professores e professoras estejam orientados adequadamente para conseguir identificar e encaminhar esses casos para onde a gente precisar, para as autoridades competentes, polícia, quando for o caso, conselhos tutelares.
Saber também como abordar,
exatamente,
né? E não compactuar com essa rede de silêncio.
Exatamente. Né? Esse material já está disponível nas redes do MEC e ele vai estar disponível para todos os professores e professoras do Brasil.
Agora, foi lançada também, né, ainda falando em educação, foi lançada a matriz Educação que Protege, que é uma parceria com a Unicef, e também um guia para os municípios lidarem aí com a proteção das crianças em festas populares, eventos públicos. Qual, que tipo de orientações esses documentos trazem?
Então, acho que a gente tem uma parceria já histórica com o Unicef de muitos anos, então tem uma esse é mais, né, esses são dois materiais que são exemplos dessa parceria aí muito frutífera que a gente tem com eles. A nossa preocupação foi garantir isso para municípios e para instituições que organizam grandes eventos, saberem como se, é como se a gente tivesse um passo a passo do que fazer para a gente ter cuidado com essas crianças, porque a gente sabe que nesses momentos é muito comum que aconteça situações, que a criança às vezes fica desacompanhada, as pessoas às vezes não estão totalmente atentas ao que está acontecendo, e a gente precisa garantir que tenha, inclusive no âmbito desses eventos, estruturas de atendimento para evitar que esses casos fiquem sem encaminhamento naquele momento imediato em que acontecem.
Ministra, outra parceria importante, ou outras parcerias importantes, são com a Polícia Rodoviária Federal e os conselhos tutelares, né? A ideia é contar com essas instituições nas localidades de, uhum, de difícil acesso, não é isso?
É isso. Com a Polícia Rodoviária Federal, a gente tem a polícia já tem uma metodologia que chama MAPIAR, que é implementada para exatamente identificar e fiscalizar pontos que a gente tem nas rodovias federais, em que a gente sabe que tem uma incidência grande de violação contra crianças. Então, na verdade, hoje a Polícia Rodoviária Federal está atualizando essa metodologia para a gente conseguir qualificar e aprimorar esse atendimento, para a gente ter tempestividade e agilidade na identificação desses casos e no encaminhamento policial em relação a isso. Então, essa é uma parceria para a gente super importante com a Polícia Rodoviária Federal, que está em andamento já há um tempo, mas a gente agora atualiza para aprimorar. A outra que a gente tem com os conselhos tutelares, na verdade, é uma atuação, né, no âmbito do nosso ministério em várias dimensões, vamos colocar assim, e a gente tem principalmente uma preocupação em fortalecer e garantir que os conselhos tutelares consigam executar suas atribuições na proteção, na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, a gente tem programas de equipagem, fortalecimento via capacitação desses conselheiros e dessas conselheiras. Então, tem uma série de medidas que a gente faz junto aos conselhos para garantir que eles possam aí nos apoiar na implementação das políticas de defesa de criança e adolescente.
Eu acho que até é importante a gente ressaltar esse trabalho que a Polícia Rodoviária Federal faz, porque há lugares onde basicamente é a PRF ali que, exatamente, tem mais condição de atuar, né? Porque é mais difícil de chegar, mais difícil de manter, às vezes, alguém do Estado por lá, né?
Exatamente.
Ministra, a gente não pode deixar de falar aqui das novas formas de violência sexual, principalmente no ambiente digital, né? A senhora pode falar um pouco pra gente sobre o ECA digital e como é que tem sido o enfrentamento da violência nesse ambiente virtual?
Claro, então, o ECA, bom, foi um avanço histórico, importantíssimo, que o Brasil deu no último, né, agora no último, a gente aprovou, sancionou a lei no ano passado, esse ano a gente conseguiu publicar o decreto que regulamenta e que indica, inclusive, para o setor de tecnologia e das plataformas, como é que o ECA digital vai ser efetivamente implementado. A gente precisa, acho que, caminhar em duas direções. Uma é garantir que, efetivamente, o ECA digital seja implementado, se torne uma realidade na vida das famílias. Havia uma preocupação muito grande de todas as famílias brasileiras com a forma com que o acesso à internet tem se dado de maneira cada vez mais precoce e cada vez menos supervisionada. Então, para a gente é importante garantir que haja uma parceria entre famílias, Estado e iniciativa privada para a gente criar e permitir que o ambiente digital seja um ambiente protegido para as crianças, um ambiente seguro para que elas naveguem. O acesso à internet, à tecnologia é uma realidade. A gente não tem como lutar contra isso, mas a gente precisa garantir que esse espaço seja um espaço mais seguro para crianças e adolescentes. Então, o ECA que trouxe exatamente essa perspectiva. E para a gente é muito importante afirmar e acho que reiterar que o Brasil, ele define, ao estabelecermos o ECA digital, o que o Brasil diz é: eu estou definindo um limite enquanto país para o que a gente permite em relação à operação ou regras de negócio, ou modelos de negócio que a gente não quer que sejam baseados na vulnerabilidade da infância. O Brasil diz isso de maneira muito explícita e evidente, inclusive servindo de exemplo e de referência aí para outros países.
Nesse contexto, né, ministra, temos também o guia sobre dispositivos digitais, uhum, né, o uso por crianças e adolescentes. Que tipo de orientações estão nesse guia? E ele tem tido, a população tem demonstrado interesse nesse guia?
Muito, Luciano. Esse guia, ele foi um guia que, né, antecedeu ali a parte da regulamentação do ECA digital, e ele, na verdade, serviu para isso. Vários pais, várias mães e pessoas que, né, responsáveis para as crianças não sabem exatamente como mexer em determinados tipos de aplicativos ou de rede social. Então, o guia, ele, inclusive, ajuda a fazer a supervisão parental. Então, tem várias famílias que acessaram, né, e que nos retornaram e nos deram um feedback em relação a isso, de que foi importante para orientar essas pessoas de como quais são os instrumentos e quais são os mecanismos que a gente pode contar para garantir que as crianças tenham acesso mais seguro a esses aplicativos e a essas plataformas de maneira geral. E aí a gente também tem ali parte que vai para, né, dedicado para as outros equipamentos da rede de proteção de crianças e adolescentes, para os profissionais de saúde, para os profissionais de assistência social, profissionais da educação. Então ele é voltado para famílias, mas também para todos aqueles que de alguma forma interagem com o dia a dia e cotidiano dessas crianças, para que a gente tenha ali orientações meio coordenadas em relação a isso.
Onde é que a gente consegue acesso ao guia, ministra?
Ele tem uma plataforma específica, um site, ele está disponível para download. A gente tem também vários materiais impressos que foram distribuídos em diferentes locais, mas ele está disponível hoje, inclusive no site do nosso próprio ministério.
Então vamos lá, é guia sobre o uso de dispositivos digitais por crianças e adolescentes, é assim que é possível buscar na internet e encontrar ele, então.
O apelido dele é, né? Guia de Telas, pode botar guia no Google, é Guia de Telas, que eu acho que vocês acham de maneira mais fácil também.
Tá ótimo, nós conversamos com Janine Mello, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada, Mariana, obrigada, Luciano, boa noite, gente.
De crédito, cheque especial, financiamento estudantil, o Desenrola chegou para ajudar os brasileiros a se livrarem de vários tipos de dívidas.
E entre as novidades do programa está um simulador que calcula os prazos, descontos e o valor final da dívida a ser quitada.
Outra facilidade é ter atendimento presencial em uma agência dos Correios.
Luciana Abreu é fisioterapeuta e conta que na época da faculdade recorreu ao Fundo de Financiamento Estudantil FIES para custear as mensalidades. Já formada, ela acabou atrasando os pagamentos do financiamento e viu o débito virar uma bola de neve. Só em 2023, Luciana conseguiu renegociar a dívida graças ao programa Desenrola Brasil do governo federal.
Hoje eu já quitei a minha dívida, isso me proporcionou liberdade e autonomia financeira.
Para ajudar pessoas que desejam limpar o nome, o governo do Brasil lançou neste mês o programa Desenrola Brasil Famílias, ou Desenrola 2.0. Além das condições especiais, o programa trouxe ainda uma novidade. Nesta edição, os interessados podem realizar uma simulação com uma nova calculadora digital. Desenvolvida pelo Ministério da Fazenda, a calculadora mostra uma estimativa das condições de renegociação antes que a pessoa procure uma instituição financeira. Segundo o secretário de Reformas Econômicas do Ministério, Regis Dudena, outra função disponível é a possibilidade de calcular o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS.
Automaticamente, esse simulador já faz uma projeção de qual vai ser o tamanho do desconto e como ele poderá vir a parcelar essa dívida, inclusive utilizando-se do saque do FGTS para abatimento dessa dívida. Então é uma ferramenta para ajudar o cidadão a saber se a política pública está sendo aplicada corretamente para ele.
A calculadora pode ser acessada no endereço simuladordesenrola.fazenda.gov.br. Para quem prefere atendimento presencial ou não tem facilidade com as ferramentas digitais, também é possível renegociar as dívidas indo a uma das mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. Reportagem Gabriela Noronha.
E na hora de renegociar as dívidas, cuidado com golpes.
O Ministério da Fazenda alerta para um golpe que usa um site falso do novo Desenrola Brasil para enganar pessoas interessadas em renegociar dívidas.
A página imita canais oficiais e promete limpar o nome do usuário em até 5 dias. Segundo o Ministério, os golpistas pedem consulta de CPF para verificar uma suposta elegibilidade ao programa, coletam informações pessoais e cobram pagamentos via Pix sob a justificativa de taxas administrativas e processamento eletrônico. O site também usa um chat para levantar informações sobre o tipo de dívida, como a do cartão de crédito, por exemplo. A pasta reforça que não existe cobrança de taxa para participar do novo Desenrola Brasil. Vale lembrar que o site oficial do programa está disponível na página do Ministério da Fazenda, gov.br/fazenda. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Proteger a Amazônia e as fronteiras para fortalecer a soberania nacional.
É o que pretende o programa Território Seguro e Amazônia Soberana, lançado hoje em Manaus.
A iniciativa tem como foco 7 territórios prioritários, onde vivem 38 etnias indígenas.
A iniciativa faz parte do Plano Brasil contra o Crime Organizado e integra várias forças do governo federal para enfrentar à criminalidade. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, destacou que as facções que agem na Amazônia Legal são diferentes dos grupos criminosos de São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso, o programa deve atender a segurança regional e combater crimes divididos em quatro pilares.
O primeiro pilar é o lucro. Aqui, o ouro do garimpo ilegal, a madeira sem origem, a terra grilada, a cocaína que desce os rios. O segundo pilar é o controle a partir das prisões e dos territórios dominados, de onde lideranças articulam atividades criminosas. O terceiro pilar é o poder armado, alimentado pelo mercado legal de armas que cruza as fronteiras norte e oeste do país. E finalmente, o quarto pilar é a violência letal contra ribeirinhos, contra lideranças indígenas, contra agentes públicos.
O programa tem como foco 7 territórios prioritários, onde vivem 38 etnias indígenas e tem investimento inicial de 209 milhões de reais. A ideia é combinar ações de repressão, prevenção e fortalecimento das economias locais, a fim de evitar que indígenas sejam cooptados pelo crime, como explica o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena.
Nós detectamos aí dentro dos territórios, além dessas facções, elas vão assediando os indígenas. E muitos indígenas acabam sendo assediados por falta de oportunidade, por não ter outros meios de sobrevivência, sem ter também o apoio para realizar suas atividades próprias, né? Então, não tem perspectiva de vida. Então, é a partir dessa dimensão que o Estado precisa agir.
O programa Brasil contra o Crime Organizado foi lançado no dia 12 de maio para desarticular as estruturas econômicas, operacionais e territoriais que sustentam as organizações criminosas. Reportagem Luana Karen.
Mais de 19 milhões de famílias em todo o país começam a receber hoje a parcela do mês de maio do Bolsa Família.
O repasse foi unificado em 217 municípios brasileiros às famílias que vivem em áreas em emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo governo do Brasil.
E uma novidade, a partir de hoje as famílias beneficiárias podem contar com um aplicativo renovado.
Quem explica pra gente é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
É uma ferramenta que permite a cada família beneficiária poder dar solução a problemas que tenha. Por exemplo, por que teve o bloqueio? Lá no aplicativo você vai conseguir saber e vai conseguir ali dar a solução. Também é uma ferramenta para acessar vários programas além do Bolsa Família. O Minha Casa Minha Vida, como é que eu faço para me cadastrar? O programa Gás do Povo, Luz do Povo, o programa Pé de Meia, ou seja, são várias portas que se abrem para o público do Bolsa Família.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida lei do Espírito Santo que permite aos pais vetar filhos em aulas sobre gênero e sexualidade.
STJ recebe nova denúncia contra ex-governador do Acre em ação por fraude e desvio em obras públicas.
TSE realiza confirmação do teste público da urna.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal invalida a lei do Espírito Santo que permitia a pais vetar filhos em aulas sobre gênero e sexualidade.
Na mesma sessão virtual, o STF também declarou inconstitucional uma lei de Betim, em Minas Gerais, que proibia o uso da chamada linguagem neutra nas escolas. Marta Ferreira.
A norma capixaba foi questionada no Supremo pela Aliança Nacional LGBTI+, pela Associação Brasileira de Famílias Transafetivas e pela Associação Comunitária Cultural e de Apoio Social, Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros. Prevaleceu o voto da relatora ministra Carmen Lúcia. Para ela, o legislativo capixaba extrapolou sua competência constitucional ao tratar de diretrizes e bases da educação, matéria reservada à União. Na avaliação da ministra, a norma interferiu indevidamente no currículo pedagógico, cujas regras são disciplinadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Na mesma sessão virtual, os ministros também declararam inconstitucional a Lei 7.015 de 2022 do município de Betim, em Minas Gerais, que proibia o uso da chamada linguagem neutra nas escolas. O relator da ação, o ministro Luiz Fux, afirmou que o tribunal tem jurisprudência consolidada, segundo a qual estados e municípios não podem proibir o uso da linguagem neutra em instituições públicas ou privadas de ensino, por se tratar de matéria vinculada às diretrizes educacionais, cuja competência é da União.
Corte Especial do STJ recebe nova denúncia contra o ex-governador do Acre, Gladson Camelin.
Agora, o político é acusado pelos crimes de peculato, desvio e fraude à licitação por supostas irregularidades na contratação de obras para rodovia estadual em Cruzeiro do Sul. Fátima Uchoa.
Com a decisão, o ex-governador se tornou réu em mais uma ação penal. A Corte Especial já o havia condenado a 25 anos e 9 meses de reclusão, a maior pena já aplicada pelo STJ em uma ação penal originária, segundo o Ministério Público Federal, no início do primeiro mandato no governo.